ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. E a gente começa o programa falando de seleção brasileira. Afinal de contas, tem data FIFA pela frente. O Brasil encara amanhã o Chile às 9 da noite com transmissão da Rádio Nacional e na próxima terça-feira o Peru. E lógico, o Lincoln Chaves traz as informações. E aí, Lincoln?
A partida desta quinta-feira contra o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo será a 11ª da seleção brasileira masculina de futebol, sob comando de Dorival Júnior. Nos 10 jogos anteriores, o treinador repetiu a escalação apenas 2 vezes, nos 2 primeiros desafios, diante de Inglaterra e Espanha. E não foi somente por conta de lesões ou suspensões, mas pela busca da formação que seja a base do trabalho à frente da amarelinha, que ainda não engrenou. São 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota, justamente na rodada anterior das eliminatórias, por 1-0 para o Paraguai fora de casa em Assunção. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira pela manhã, Dorival falou sobre o momento.
O que nós temos é que buscamos uma melhora em relação ao que vínhamos fazendo. Isso está acentuado e está bem, muito bem definido. Todos nós temos essa consciência. Agora, só conseguiremos uma saída se todos trabalharmos em prol da seleção, se todos ajudarmos nesse momento. Quando as coisas estão dando certo, ninguém precisa de ajudas. Eu acho que elas são muito importantes em momentos assim. Quando o ser humano está numa situação um pouquinho difícil, ele se sente reconfortado e ele se reinventa. É tudo que eu espero que aconteça. A seleção tem qualidades, tem capacidade suficiente para poder voltar a figurar aí entre as equipes mais respeitadas do mundo. Eu acho que é um caminho difícil, complicado, porém, quando nós chegarmos ali na frente, nós vamos perceber que tudo isso aí valeu a pena.
Após os treinos realizados na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo, Dorival definiu a escalação que vai a campo no Estádio Nacional de Santiago com 2 estreantes. O lateral esquerdo Abner, do Lyon, da França, e o atacante Igor Jesus, que tem sido um dos destaques do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Em depoimento à CBF TV, o camisa 99 do Glorioso comemorou a oportunidade com a amarelinha.
Fiquei muito feliz quando eu vi o meu nome na lista. Isso mostra que o meu trabalho vem sendo bem feito. Liguei para minha família, estavam todos felizes. E ganhar a confiança do Dorival, tá podendo representar a seleção, é gratificante. Espero fazer um bom trabalho aqui para que eu possa voltar mais vezes.
Brasil e Chile se enfrentam às 9 da noite desta quinta-feira com transmissão da Rádio Nacional. A escalação terá Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, André e Lucas Paquetá, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Após 8 rodadas, a equipe canarinha ocupa o 5º lugar das eliminatórias sul-americanas, com 10 pontos. Os 6 primeiros vão para a Copa do Mundo. O 7º ainda tem chance de classificação via repescagem mundial. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves. Comigo, Luciana Zogaib e Rodrigo Campos, para falar um pouquinho dessa seleção brasileira. Ô Rodrigo, olhando assim para essa escalação, o que te parece aí com o Rodrigo, Igor Jesus, Savinho, Rafinha? O Brasil tá bem na parte ofensiva? Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, os amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, se a gente olhar nomes, o Brasil tá muito bem, né? Ninguém questiona aqui o talento do Rafinha, do Rodrigo, do Igor Jesus, do Savinho, mas nome não ganha jogo. E o futebol que esses jogadores, com exceção do Igor Jesus, que vai muito bem no Botafogo e agora tem a chance na seleção, estavam jogando na seleção, não. Não tem como ficar otimista. Eu fico otimista se eu perceber uma mudança de comportamento da seleção brasileira. Se a seleção brasileira for mais com mais vontade de ganhar o jogo, se a seleção brasileira for mais organizada dentro de campo, não por valores individuais. Valores individuais o Brasil tem, com exceção da nossa zaga, que eu questiono muito, principalmente o Gabriel Magalhães e o Danilo na lateral direita, que eu acho que o tempo dele já passou. Fora isso, a seleção é boa. Agora, o Paquetá tá jogando bem? Não. O André joga o mesmo que jogava no Fluminense? Não. Se esses jogadores jogarem, atuarem da forma como normalmente atuam nos seus respectivos clubes, o Brasil é muito favorito.
Se a gente olhar, Luciana, para a classificação das eliminatórias, O Chile é o penúltimo colocado, tem apenas 5 pontos, fez 4 gols, sofreu 12 e conseguiu uma proeza na última rodada das eliminatórias. Perdeu para a Bolívia jogando em Santiago. Se a gente parar para pensar, olhando por esse viés, pô, é um jogo fácil pro Brasil, né? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite também aos amigos ligados aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? Na teoria, são dois jogos fáceis pro Brasil, né?
Penúltimo e último.
O penúltimo e o último colocado. As seleções que não vêm bem. Mas o Brasil também não vem bem, né? Nos últimos 3 jogos, só marcou 1 gol. Tá com sérios problemas ali na parte de criação. E o Dorival ainda procurando esse atacante. Agora vai ter a chance, né? O Igor Jesus. A gente espera que ele possa corresponder. O Brasil possa fazer gols e possa realmente vencer, porque pode entrar para esse jogo fora da zona de classificação, né?
Que é um absurdo.
Os jogos das equipes que estão ali atrás do Brasil vão acontecer antes, né? Então, pode acontecer do Brasil entrar para esse jogo fora da zona de classificação, que aumenta a pressão. E esse é um problema que essa seleção vem enfrentando também, já jogando pressionada e sem corresponder muito em campo. Mas agora é a grande oportunidade, né? Afinal de contas, vai pegar essas duas seleções, na teoria, mais fracas. Então, é a grande oportunidade para o Brasil, enfim, conseguir, né, acelerar e aí a gente poder enxergar para frente um horizonte melhor.
Os outros jogos das eliminatórias amanhã, 5 da tarde, todos os horários de Brasília, hein? Bolívia e Colômbia, 5 da tarde, e aí a Bolívia vai usar a artimanha, né, o artifício de jogar 4.150 metros de altura.
Desumano, né?
Pois é, e assim ela vai conseguindo seus pontos, já tem 9 pontos a Bolívia. Se ela vencer amanhã, ela vai para 12, é uma das equipes que ultrapassa a seleção brasileira e entra na zona de classificação para a Copa do Mundo. Aí às 6 tem Equador e Paraguai, um bom jogo, né? O Equador é favorito. Venezuela e Argentina. Há anos atrás, Venezuela e Argentina seria um jogo, de quanto que a Argentina vai ganhar? Só que nesse momento a Venezuela pratica um bom futebol, né, Lu?
Pois é, mas a Argentina também, né? Então ainda acho que a Argentina tem um favoritismo, né? Até grande nesse sentido, mas de fato tem tudo para ser um bom jogo, né? A Venezuela realmente cresceu bastante aí no seu futebol. Aliás, o futebol sul-americano de uma maneira, principalmente Colômbia, né? A gente vê aí a Colômbia despontando também, mas vai ser um jogão.
Para o Brasil sair da zona de classificação, o que tem que acontecer? O Paraguai precisa vencer o jogo dele contra o Equador fora de casa. A Bolívia precisa vencer a Colômbia na altitude, o que é bem possível que aconteça, né? Com essa altitude aí tremenda. E a Venezuela precisa pelo menos empatar com a Argentina. Aí o Brasil vai para a oitava colocação e sai da zona de classificação para a Copa do Mundo. Você acha viável que isso aconteça nessa rodada, Rodrigo?
Difícil.
Eu acho difícil, eu acho bem difícil, mas o sinal de alerta tem que estar aceso sempre. Muito mais pelo que o Brasil não vem jogando do que propriamente pela pontuação na tabela de classificação. E mesmo numa eventualidade, se o Brasil sai da zona de classificação, é inimaginável o Brasil não recuperar isso aí, essa posição ali na frente. Mas não deixa de ser algo importante para que o sinal permaneça aceso, mostrando, não está legal, a situação não está boa, é preciso melhorar. Isso é fato.
Isso aí com certeza é. São 6:08, você ligado na Rádio Nacional com o programa No Mundo da Bola. Vamos falar de Brasileirão, afinal de contas hoje tem um jogo atrasado. Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentam às 7 da noite, jogo atrasado da 6ª rodada. O Galo que empatou em casa com o Vitória, vencia por 2-0, teve um jogador expulso, acabou sofrendo um empate, o jogo foi 2-2. Precisa da vitória, até para continuar subindo na tabela. O Atlético está no meio de tabela nesse momento. E apesar das críticas, o zagueiro Lianco acredita que o momento do Atlético é bom, afinal o time está na Copa do Brasil e na Libertadores.
Eu acho que, assim, antes de tudo a gente tem que estar feliz com esse momento, né? Igual eu escutei pessoas falando depois do jogo contra o Vitória ali, como pode, né? Um time como esse e tal, não sei o quê. É aquelas pessoas que gostam de falar besteira.
Uhum.
Cara, mas para pra pensar onde o Galo tá, né? Semifinal de Copa do Brasil, com vantagem no placar. Uma semifinal de Libertadores. Cara, isso não é todo clube que consegue, né? Você vê aí o quantos que a gente conseguiu eliminar e os outros que foram eliminados e queriam estar igual a gente, né? Então, pô, isso é um motivo que deixa a gente muito, assim, com vontade e feliz, né, de estar vivenciando isso.
É, o Grêmio precisa muito vencer para se afastar desse fantasma do rebaixamento. O auxiliar técnico Marcelo Salles, o Fera, que trabalhou muito tempo no Flamengo, fala sobre o planejamento tático do tricolor para as próximas rodadas.
Para cada jogo é uma estratégia, para cada jogo é um plano de jogo, para cada jogo a gente pode alterar ou ajustar o nosso modelo de jogo. Então, como você falou, em termos de sistema, é uma plataforma que o Renato já usa há bastante tempo, é uma plataforma que ele conhece como poucos, já trabalha dentro do modelo do Grêmio já há muito tempo isso. Então, o que a gente vem fazendo é cada vez mais procurando aperfeiçoar o modelo de jogo que ele já vem aplicando. Então, a gente vem fazendo isso, cada vez buscando ajustar, cada vez buscando melhorar. E eu acho que as coisas vêm andando bem e tomara que a gente consiga, de agora em diante, ter um pouco mais de tranquilidade para cada vez mais trabalhar e ajustar as coisas que não forem dando certo e melhorar as coisas que vêm dando certo.
É, uma coisa é certa, nessa rodada o Vasco perde uma posição, cai de nono para décimo, independente do resultado. Ô Lu, esse Atlético Mineiro e Grêmio, qual a tua expectativa para o jogo?
Bom, o Atlético está... é nitidamente focado aí nas Copas, né? O Atlético Mineiro tá sem chance de título, né? Do Campeonato Brasileiro, então já vai ter desfalque, né? Para esse jogo, por conta da data FIFA. E, além disso, vai, sem dúvida nenhuma, que o técnico Milito vai dar uma poupada, visando aí mais para frente, porque é a única equipe que joga a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Além do Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa, eu acho que, assim, é claro que fora de casa é sempre mais difícil, mas é que o Grêmio, precisando, né, dessa vitória para se afastar ali de vez ali da zona de rebaixamento, vá impor aí uma boa dificuldade para cima do Atlético Mineiro.
E aí, Rodrigo, o Galo, ele tá bem nas Copas, né? Mas no Brasileirão ele faz um campeonato muito abaixo do que se imaginava.
Um ano totalmente claudicante do Atlético Mineiro. Em nenhum momento ele teve uma sequência compatível com a qualidade do seu time, de você olhar e falar, agora o Galo engrenou, agora o Galo vai. Não, não teve. Três grandes jogos seguidos, quatro grandes jogos seguidos, não teve. Agora, é inegável que tem uma equipe muito forte. E estar bem nas Copas, vai para esse segundo jogo contra o Vasco, podendo até empatar em São Januário, não vai ser fácil nem para um nem para outro. Passando pelo Vasco, chega muito forte na decisão, com a força que ainda não apresentou no Campeonato Brasileiro.
E uma notícia interessante, né? O Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, está sendo chamado de mercenário pelos torcedores do Borussia Dortmund após assumir um cargo na Red Bull, né? Ele vai, é um dos principais nomes agora, é o diretor global de futebol na Red Bull, que tem vários clubes espalhados pelo mundo, então ele vai, teoricamente, ser um adversário do Borussia Dortmund por conta do RB Leipzig. Ele chega para essa função depois de ter dito que ia ficar um pouco afastado do futebol e tal, mas agora já está trabalhando. É uma mudança de carreira do Jürgen Klopp. Acho que ainda podia ser técnico mais tempo, né, o Luciana?
Ah, com certeza, né? Ele tem uma bagagem enorme, né? Mas é aquilo, né? Assim, às vezes as oportunidades passam, né? E é preciso também tomar coragem aí para fazer as mudanças, né? Então, acredito que ele tenha pensado. Não é só a questão grana, não. Imagino que tenha outras...
A grana por grana já é multimilionária.
Exatamente, né? Então, acho que aí tem outros interesses aí, outras perspectivas, né, para ele.
Com certeza. Bom, uma notícia também boa para o Palmeiras, né? O Palmeiras recebendo 50 milhões de reais da W Torre, finalizando uma briga jurídica. É uma graninha que chega em boa hora para o Verdão, hein, Rodrigo?
Dinheiro chama dinheiro.
É.
Aquele bom e velho ditado.
10 anos de briga aí por conta da construção do Allianz Parque.
E aquela coisa, né, André? Ah, mas o Palmeiras já tem muito, 50 milhões, não vai fazer, faz muita diferença.
Se faz.
Muita diferença.
Da segurança, né?
Da segurança, da moral, pode aumentar a premiação numa eventual conquista. Enfim, isso é bom demais. E parabéns ao Palmeiras, parabéns ao departamento jurídico, uma grana que vai chegar numa excelente hora.
Pois é, são 6h15 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Wagner Gomes, Luiz Ferreira.
A temporada do Novo Basquete Brasil 2024-2025 começa neste sábado. O jogo de abertura é o clássico dos milhões entre Vasco da Gama e Flamengo no ginásio do Tijuca Tênis Clube. A primeira fase da competição, todos enfrentam a todos em dois turnos. Os 16 primeiros avançam para os playoffs, com o formato de mata-mata já conhecido. A única modificação em relação à temporada anterior é que nas oitavas de final também serão em melhor de 5 jogos, o que já acontecia nas quartas, semifinais e finais.
E o torneio de Wimbledon vai substituir os juízes de linha por um programa eletrônico de marcação automática no campeonato do ano que vem. O sistema com os árbitros de linha, que costumam ficar de pé ou agachados na lateral e na parte de trás das quadras de grama, tem sido usado em Wimbledon por 147 anos. A mudança foi confirmada pelo All England Club, clube privado inglês onde é realizada a competição, uma das quatro do chamado Grand Slam, que reúne os principais eventos anuais do tênis e do qual fazem parte os torneios de Roland Garros, Australian Open e o US Open. A tecnologia, conhecida como Electronic Line Calling, já é utilizada nos principais abertos de tênis, incluindo o US Open e o Australian Open. Em 2025, todos os torneios da ATP Tour vão adotar a tecnologia, provavelmente incluindo o Roland Garros, embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente. O mecanismo eletrônico reage dentro de um décimo de segundo da bola pousar e é considerado mais preciso do que juízes de linha humanos, que em muitos casos precisam se esquivar para não serem atingidos por um saque.
Terminou aberto o Brasil Fator 20 de tênis de mesa paralímpico. O Brasil bateu o recorde de medalhas, conquistando 22 de ouro. O total foram de 55 pódios. O melhor resultado anterior foi em 2023, com 19 ouros. O próximo compromisso brasileiro de tênis de mesa paralímpico será o Fator 20 da Argentina, na Copa Tango, em Buenos Aires, de 11 a 13 deste mês.
E ainda falando de tênis, Bia Haddad segue a sequência de vitórias na China. A brasileira venceu a russa Verônica Kudermetova no WTA 500 de Wuhan por 2-0 na madrugada desta quarta-feira, com parciais de 6-1 e 6-4, e avançou para as oitavas de final da competição. Na próxima rodada, Bia Haddad enfrenta a polonesa Madalena Fretsch.
Maravilha, são 6:17, é hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Mariana Santos está chegando para falar de Libertadores. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Tudo bem? A gente segue acompanhando a Libertadores feminina e tem brasileiro já classificado. Isso mesmo, com uma rodada de antecedência, o Santos venceu as duas primeiras partidas e já se classificou para as quartas de final. Agora, o Peixe quer garantir o primeiro lugar do grupo e enfrenta o Olímpia, outro time que também tem 6 pontos. Então, confronto direto na noite de hoje para decidir quem será o líder do Grupo B e, claro, né, avança para as quartas de final num chaveamento um pouco mais fácil. Outro brasileiro que tem vida mais fácil também nessa Libertadores é o Corinthians. O Corinthians enfrenta o Libertad hoje à tarde e pode se classificar já de primeira, né, sendo o primeiro colocado do Grupo A, pois o time é o líder atualmente com 4 pontos. Até o empate garante as brabas aí, atuais campeãs, na próxima fase. Corinthians vai muito bem, apesar do primeiro jogo com o Boca ter sido um pouco decepcionante, né, no empate em 0-0, o Timão acabou vencendo sendo a defenda Venezuela por 8-0 na segunda rodada e aí praticamente encaminhou a sua classificação para a segunda fase. O time que está com mais dificuldade nessa Libertadores e que tem que tomar cuidado na rodada de amanhã é a Ferroviária. A Ferroviária empatou os 2 primeiros jogos, tem apenas 2 pontos no campeonato e viu o Santa Fé vencer na rodada passada. Então o Santa Fé com 4 pontos lidera o grupo C, grupo da Ferroviária. Ferroviária agora enfrenta o próprio Santa Fé, tem que vencer e ainda talvez com torcer para uma combinação de resultados do outro jogo do grupo para avançar para a segunda fase. Então, vida nada fácil para a Ferroviária, que tá deixando de apresentar, né, um bom futebol. A gente esperava muito mais esse time da Jéssica de Lima, principalmente pelo que vem apresentado no Campeonato Brasileiro e por a gente saber também que no cenário sul-americano os times brasileiros acabam sobrando. Então, a Ferroviária pode ser considerada aí a grande decepção da Libertadores, pelo menos até o momento, e o Santos a grande surpresa, né? Depois do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e de ficar fora das semifinais do Paulista, o Santos renovou, trocou de técnico, trouxe novas jogadoras e tem feito aí uma boa campanha na Libertadores.
Maravilha, intervalo de jogo, portanto, terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Boca Juniors está vencendo o Adfém da Venezuela pelo placar de 1-0, está ficando com a segunda colocação do grupo. porque a primeira está indo para o Corinthians, que está vencendo o Libertad Limpenho pelo placar de 1-0, gol marcado pela Ju Ferreira. Às 8 da noite joga o Santos, como disse a Mari, contra o Olímpia do Paraguai. São 6h20 da noite e a seleção argentina ainda não conseguiu viajar para a Venezuela para esse jogo de amanhã pelas eliminatórias contra a equipe venezuelana. Em Miami, para treinos, os campeões do mundo foram impedidos de embarcar por conta do furacão Milton, que afeta o estado da Flórida, nos Estados Unidos. Argentina e Venezuela têm compromisso marcado para amanhã no Monumental de Maturín, o maior estádio da Venezuela, às 6 da noite, no horário de Brasília. Como a viagem não foi permitida ontem, os argentinos tentam outro voo agora à noite para partir para a Venezuela. Além do furacão, os argentinos também enfrentam problemas com a relação entre Estados Unidos e Venezuela, já que não é permitido embarcar em voos diretos dos Estados Unidos para o país sul-americano por questões diplomáticas entre os países considerados rivais no cenário político. Agora, é curioso, né? Como o Messi, ele dita o que vai acontecer na seleção argentina. Seleção argentina se preparando em Miami. Curiosamente,
centro de treinamento agora lá.
Curiosamente, onde o Messi joga, né?
É.
Facilita um pouquinho a vida dele, né?
Com certeza. Tudo gira em torno, né?
Tudo gira em torno do Messi. São 6h21 e logo mais tem Paysandu e Chape. Abertura da 30ª rodada do Brasileirão da Série B a partir das 9 da noite, com transmissão da TV Brasil. E quando a gente fala em Série B, fala de quem? Fala de Raquel Mota. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. E se eu, Raquel Mota, estou na área, você já sabe, é pra falar de Série B. E pra começar, nada melhor do que uma partida, aquela dos desesperados, pra poder abrir a 31ª rodada desta Série B. Estamos falando de Paysandu e Chapecoense. Sim, Paysandu e Chapecoense naquela luta direta pra ficar bem longe do Z4. Paysandu está na 16ª colocação com 33 pontos e vem de uma derrota diante do CRB por 3-2. A Chape está um pouquinho melhor, está na 14ª posição com 34 pontos e olha só, perdeu para o Operário pelo mesmo placar que o Paysandu perdeu para o CRB, 3-2. Agora, a classificação na tabela tem, óbvio, primeiro lugar, o Novo Horizontino, que permanece, Santos na segunda colocação, e ali na terceira e quarta, Sport Mirassol com 50 pontinhos. E no Z4, aquele que essas duas equipes querem ficar bem longe, temos Botafogo de Ribeirão Preto com 32 pontos, Ituano com 31, Brusque com 30 e Guarani com 25. Guarani que já está praticamente rebaixado, né? E sobre a situação das duas equipes, a gente tem o Robinho, o meia do Paysandu, que falou um pouquinho sobre a equipe.
Cada rodada que passa sem vitória, você vai se atrasando mais e vai ficando mais difícil, né? Esse jogo é um confronto extremamente direto. A gente sabe que se não vencer vai começar a ficar difícil, vai começar a ficar mais complicado. A gente não vencendo, a gente certamente entrará na zona de rebaixamento. E quando você entra ali, é muito difícil de você escapar. Você vê aí os times de baixo aí que fizeram grandes jogos, venceram e não conseguiram sair dali ainda, né? Então a gente tem que se distanciar o mais rápido possível. A gente faz conta também, né? A gente, como vocês, a gente faz bastante contas também. Não era o que eu queria, mas é necessário fazer, é importante fazer também, saber. E esse confronto a gente não pode deixar escapar, respeitando demais a Chapecoense, sabendo que vai ser um jogo extremamente difícil, mas a vitória tem que vir. Não tem como, a gente precisa vencer esse jogo. É um jogo de extrema importância, até pra gente deixar eles pra trás de nós, e quanto mais times abaixo da gente, perto da zona de rebaixamento tiver, melhor pra nós. Então, a gente conta com o apoio do torcedor novamente, né? O torcedor aí tem nos salvado muito, enchendo o estádio, e a gente precisa muito desse apoio deles aí novamente nessa quarta-feira.
Pois é, o meia destacou, né, sobre essa situação do time, o confronto direto com a Chape justamente pra não cair, e a necessidade de vitória. Agora a gente ouve o Auremir, volante da Chape, também para falar um pouquinho dessa partida de hoje.
Mais uma final, né? Acho que é o primeiro dos últimos dois jogos que nós vamos ter aí de confronto direto. Nós estamos nos comportando e mentalizando uma grande final, sabendo da importância de fazer um bom jogo lá, de conseguir um bom resultado. Mas entendendo também da dificuldade, né? É sempre muito difícil jogar lá no Pará. Nós estamos nos mobilizando para que a gente consiga fazer um jogo equilibrado e que a gente conquiste pontos, que é o que nos interessa.
É importante esse clima de final destacado pelo Auremir, mas tem um ponto que foi muito importante destacado por ele. Essa dificuldade de se jogar no estádio da Curuzu para poder conseguir a vitória. É muito, mas muito difícil ganhar do Papão jogando em casa. E aí vai ser uma partida daquela dura para a equipe da Chapecoense para tentar pelo menos arrancar o empate. Empate que também não é bom para nenhuma das duas torcidas. Mas vamos aguardar cenas do próximo episódio nessa partida que você assiste hoje a partir das 20h45 na TV Brasil. Valeu, galera! Valeu, André! Bom jogo a todos! Assistam TV Brasil, Série B, claro, só pode ser na TV Brasil. Forte abraço, galera!
Valeu, Raquel. Rodrigo, para te liberar. Paysandu e Chape, tá difícil saber quem tá pior, hein, Rodrigo?
Paysandu, 16º, 33 pontos. Chapecoense, 14º, 34 pontos. Já tive a oportunidade de fazer jogos das duas equipes que decepcionaram muito e não são equipes ruins. Tem bons valores dos dois lados, mas até aqui estão decepcionando, André.
Estão decepcionando, Lu. Eu espero que você dê um bom jogo.
Pois é, essa é a expectativa, né? Afinal de contas, faltam 8 rodadas, né, só para terminar a Série B. Então é aquele momento, principalmente aí para essas duas equipes que estão ali na briga contra o rebaixamento. É vencer ou vencer, né? E é uma briga direta, quer dizer, pode inclusive a Chapecoense passar aí o Paysandu. Então, a expectativa é de um bom jogo.
Com certeza. Valeu, Luciano. Um abraço.
Valeu, André.
E a gente ainda fala mais um pouquinho de Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Guarani em jogo atrasado da 23ª rodada da Série B. A bola rola às 20h e o meio-campista Gustavo Buchecha falou sobre a seca de vitórias do Botafogo na competição.
Olha, acho que não é só o ataque, né? Acho que é o time como todo, né? A gente vem conversando, se cobrando bastante. Acho que um mês sem vencer na Série B é muito tempo. A gente vem se cobrando principalmente para vencer, nem que seja de 1-0, de 6-0. Acho que o importante é vencer. E sobre as finalizações, né? Muito tempo que a gente já não faz gol. Mas se Deus quiser, a gente vai voltar a acertar a finalização aí para a gente poder sair daqui com a vitória.
Lá pelos lados do Bugre, o técnico Alan Al fala sobre a situação da equipe na segundona.
É uma tarefa difícil, mas essa tarefa difícil, ela vem acontecendo desde a primeira rodada praticamente e principalmente desde a minha chegada. Então a gente precisa engatar 2 vitórias, né? É uma ambição, mas é a realidade. Nós temos aí um confronto direto contra o Botafogo fora de casa. Precisamos ter essa postura um pouco mais agressiva e de acreditar, né? Não é só a questão do gesto técnico, mas a gente acreditar em algumas jogadas. Enquanto eu estiver aqui, eu vou acreditar até o fim, independente da circunstância. Já passei por esse tipo de situação na minha carreira e eu espero que a gente possa ter sucesso, mesmo contra todas as expectativas, a gente tenha um sucesso positivo. O importante é a gente manter a confiança, manter a crença e principalmente trabalhar. A nossa resposta, ela tem que ser mais trabalhando do que qualquer outra coisa. Infelizmente, eu queria poder te garantir, né, que a gente teria totais condições de vencer 3-4 partidas seguidas, mas futebol, o esporte, ele não nos permite. Então a gente, o que pode garantir é que a gente precisa melhorar algumas situações ofensivas, manter a nossa atitude mais competitiva e buscar a vitória.
É, dura vida pro Guarani no campeonato, já praticamente rebaixado, e o Botafogo tá indo pelo mesmo caminho. O Botafogo de Ribeirão Preto precisa melhorar e muito nessa reta final de campeonato. No Mundo da Bola termina agora, amanhã tem mais a partir das 6. Fiquem na Rádio Nacional, um grande abraço, boa noite, até a próxima. Tchau.